e obriga os conselhos tutelares, vem uma política, enfim, vem uma política pública inteira que reflete, por exemplo, onde? Reflete no judiciário. O juiz da vara de família, agora, porque existe o ECA e diz que o interesse da criança é prioritário em relação aos outros interesses em jogo, o juiz da vara de família fala, eu tenho que julgar levando em consideração o ECA. Como eu tenho limitações para compreender isso, eu preciso de um especialista que venha me ajudar a compreender isso aí. Então, nós podemos dizer que a psicologia jurídica no Brasil sofre um impulso fenomenal, e quem alavancou esse impulso fenomenal foi o ECA, que é... Oi? 90. O ECA, que é colado na Constituição. Né? Aliás, só está inscrito na Constituição esse lugar para criança, porque movimentos, eu me lembro disso, participei próximo, movimentos como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, né? Movimento social, né? Mobilizado, organizado, trabalhou muito junto aos constituintes, né? Para que a Constituição incorporasse esta outra perspectiva, e daí derivou o ECA lá na frente, e do ECA derivou um monte de emprego para os psicólogos, né? No judiciário, né? Que foi a via principal de ingresso, de crescimento da psicologia jurídica no país, é a via, essa via da absorção pelo judiciário. E a vara de família tem um papel aí muito... O juiz começou a pedir, ei, vai fazer concurso no tribunal? Bota uns psicólogos aí. Né? Ele começou a botar muito em função, começou a fazer essa demanda muito em função das exigências do ECA. Né? E óbvio, nós como psicólogos, sempre que entramos num lugar, nós estouramos a boca do balão, extravasamos as expectativas, foi assim também. Nós entramos para fazer saúde mental na saúde pública, né? Hoje nós temos vários psicólogos, que são a Sandra Fagundes, lá, que era da Saúde Mental Coletiva no Rio Grande do Sul, hoje é secretária municipal de saúde de Porto Alegre. Né? E nós temos lá em Campinas, né? A Florianita, temos vários companheiros que entramos lá com um negocinho assim, vocês têm que diminuir a internação nos hospícios, para isso tem que fazer equipe multidisciplinar, para barrar a internação, nós entramos, então chamamos psicólogos para parte da equipe. Aí nós já que estamos lá dentro, fomos trabalhar com recursos humanos, fomos trabalhar com gestão, fomos trabalhar com um tanto de coisa, nós extrapolamos. Mas é interessante você perceber esse ingresso. São caminhos, trilhas, que retrospectivamente você pode reconstruir e dizer assim, foi por aqui que nós entramos. Entramos coletivamente, entramos como grupo profissional, entramos como reconhecimento social de que nós tínhamos uma habilidade a oferecer esse tipo. Então, nós estamos fazendo um percurso. Né? Esse percurso pode ser reconstruído. Então, as políticas públicas nos remetem... Desculpa. A democratização, então, nos remete a certas fronteiras da sociedade brasileira, nas quais nós não tínhamos posto o pé ainda. É certo, como filantropia de alguns e excentricidade de outros. Eu fazia parte do grupo dos excêntricos, mas isso aí não é psicologia, desculpa, isso é militância política, você faz outra coisa, mas isso aí não é psicologia. Não é psicologia, você está no seu consultório, atendendo o seu cliente, sabe? Essa é a psicologia. Né? Nós criamos aí uma certa tensão num dado momento que vai ser superada quando muitos psicólogos, né, passam a estar presente em certos contextos sociais, que são contextos marcados pela exclusão, pela violência institucional, enfim, pelas problemáticas que são próprias da sociedade na qual vivemos. Problemática da violência, problemática da desorganização econômica da família, problemáticas novas, problemática dos efeitos prisionais na área da criança e do adolescente, nas FEBEMs, dos efeitos prisionais no sistema dos presídios brasileiros. Quer dizer, vejam, esta presença, ela não é, hoje ela ainda não é maioria não, hein? Hoje ela ainda é uma presença secundária. Nós continuamos com a nossa identidade principal vinculada ao projeto da clínica, hoje já com um componente institucional muito forte, quer dizer, parte da clínica que se faz hoje já se faz em contextos institucionais, mas nós ainda predominamos. Isso está no site do Conselho Federal de Psicologia, são as pesquisas... São pesquisas que estão lá no site, no www.pol.org.br. Vocês vão ter acesso lá há uma certa composição do emprego hoje, como é que nós, psicólogos, estamos empregados. Estou querendo dizer que a clínica liberal funciona ainda como o nosso principal espaço de renda, de prestação de serviço social. Ainda continua isso. Mas estas presenças, elas então nos arguem acerca dos nossos recursos, dos nossos métodos, das nossas técnicas, né? Dos nossos modos de prestação de serviço. Né? Elas nos fazem uma importante arguição. E eu creio que essa arguição diz respeito e denuncia o caráter elitista que a nossa formação, pelo qual nossa formação foi marcada, denuncia o caráter etnocêntrico da nossa compreensão acerca da subjetividade, né? Porque a subjetividade das classes médias é uma subjetividade, é uma forma de organização da subjetividade que não é extensiva. Não quero comprar uma briga com as interpretações universalistas do inconsciente ou qualquer coisa assim, mas estou dizendo do ponto de vista da forma de apresentação, né? Eu recuso o que eu ouvi outro dia de uma colega dizendo, não, aquela ideia, as classes populares têm uma dificuldade com a psicanálise, quer dizer assim, então eu tenho que promover as classes populares, a condição de classe média, para depois ela ter condição de ter acesso à psicanálise, né? Quer dizer assim, mas eu sei que isso não é o pensamento, inclusive, hoje tem vários companheiros psicanalistas dentro do movimento antimanicomial me ajudaram a estruturar barbaramente a clínica psicossocial da psicose, né? Dentro da própria psicanálise você tem esses movimentos, mas você encontra ainda essas leituras um pouco mais fechadas, no meu ponto de vista, estreitas, porque trata da questão da subjetividade de um jeito hipostasiado, como subjetividade é uma essência, né, que está dentro do sujeito, uma sementinha que quando o sujeito nasce já tem dentro dele, vai crescendo, desenvolvendo, né, como se a subjetividade não fosse marcada pelo conjunto das relações sociais que estabelece o sujeito na sociedade com sua identidade, com suas possibilidades. Então é preciso levar isso em consideração, né? Eu acho que nós estamos fazendo isso, nós estamos recuperando. E aí vem o tempo da autocrítica. Eu acho que vem o tempo onde o processo também de democratização nos devolve a possibilidade da liberdade democrática, de estarmos reunidos aqui, eu falando com inteira liberdade, inteira responsabilidade, assim, assumindo aqui todos os equívocos e problemas do que eu posso estar dizendo para vocês, mas eu com inteira liberdade, inteira responsabilidade de estar aqui dizendo o que eu penso, né? Digamos, a ditadura militar, uma reunião dessa aqui, seria marcada pela tensão entre o que eu posso falar, o que eu não posso, quem é que está aqui, quem é que é do SNI, que está aqui para tomar conta. Era assim, né? Era assim, era um mal-estar enorme. Eu falo muito para os alunos na universidade, tudo, né, jovens e tal, eu falo, gente, vocês não sabem o que é viver sob uma ditadura militar, é muito ruim, né? É um efeito geracional muito devastador, muito destruidor essa experiência do cerceamento da liberdade. No nosso caso, como psicólogos, nós constituímos um grupo profissional imenso, sem nenhum processo de organização. Então, uma coleção de narcisos, né, na psicologia, né, uma coleção de narcisos. Eu fiz psicologia, a minha psicologia é minha, eu faço com ela o que eu quiser, né? É o meu jeito. Meu jeito de fazer é isso. Não tem que dar satisfação para ninguém, né? Essa é a crise de legitimidade. O que é legítimo? O que é adequado? Nós não temos, então, nós não temos, como corporação profissional, nós não temos, nesse momento, uma forma de organização que nos permita nos reconhecer como profissão, nos reconhecer como um coletivo profissional. Perceber que o meu modo de expressar a minha compreensão acerca do que é ser psicólogo interfere positivamente ou negativamente na apresentação social que esta profissão tem, né? E aí eu não estou falando de algo que seja do tipo infração ética que pode ser denunciada ao conselho, né? Estou falando de algo mais amplo. Eu estou falando do gradiente ilimitado de liberdade individual de cada agente profissional para exercer sua profissão aos moldes do que lhe convém e como lhe interessa, sem perceber que nesta imensa liberdade nós produzimos uma representação social muito problemática. E depois não vem reclamar, a sociedade não nos compreende, a sociedade não nos entende, nós não somos amados pela sociedade como gostaríamos. Porque, efetivamente, a nossa exposição social através dos projetos individuais de cada psicólogo faz uma, produz uma versão aí muito complexa da sociedade entender mesmo, né? Então o sujeito me pergunta, ô Marcos, eu tenho uma sobrinha fazendo uma psicoterapia, e foram um negócio, teve um negócio de uma cachoeira, parece que teve até sexo lá no negócio e tal. Isso é normal? Isso é da psicologia, é assim mesmo? Né? Quer dizer, complicado, né? Quer dizer, isso é, tá, é complicado, muito complicado. Então, o processo de construção da corporação de psicólogos passa a ser uma necessidade. Nós já temos a liberdade para fazer isso, não há restrição política para fazer isso, e aí vem a questão da estratégia, de como fazer isso. Como é que nós vamos nos produzir como grupo profissional? Né? Como é que nós vamos produzir uma voz coletiva da profissão? Né? A principal organização, a mais estável, porque obrigatória, porque compulsória, porque tem que pagar, né? Porque tem uma origem contraditória no autoritarismo trabalhista brasileiro, né? De Vargas, que criou a classe trabalhadora e criou os conselhos de fiscalização como formas de controle social da profissão, dos profissionais, inclusive controle político à época, né? Então, esta instituição passa a ser depositária das expectativas da realização desse trabalho coletivo, desse trabalho político, de fazer deste grupo profissional em si um grupo profissional para si, de fazer com que nós possamos romper o nosso individualismo profissional e possamos nos associar num processo reflexivo de diálogo, de trocas, de debates, e possamos produzir afirmações mais comuns, mais consensuais, do que nós, como grupo profissional, é uma voz do grupo profissional. Vejam, gente, esta é uma necessidade radical para qualquer profissão. Se ela não produz essa etapa, ela não consegue prosperar. Ela não consegue caminhos para se desenvolver na sociedade. Né? Estudei muito agora a sociologia das profissões, fui entender um pouco, né, o que os sociólogos acham disso que a gente chama de profissão, e aprendi algumas coisas sobre o que faz uma profissão ser uma profissão. Né? Quais são os caminhos que uma profissão toma para se constituir como tal. Né? Aprendi duas ou três coisas sobre isso, muito úteis para hoje interpretar a nossa caminhada como psicólogos nesta direção. Né? Uma dos aspectos, então, é a produção de uma voz coletiva. Para produzir a voz coletiva, eu comecei dizendo, tem que ser democrático. E se não tem democracia, a voz coletiva não pode ser produzida pela imposição de alguém. A voz coletiva tem que ser produzida pela construção coletiva, né, e tem que ser democrático. E o Conselho, de certa forma, se coloca nessa perspectiva. Aí vem uma questão que a gente aprende na sociologia das profissões, que chama ideologia profissional. Você não tem profissão que possa progredir, se desenvolver, sem uma produção ideológica acerca de si própria, o que somos nós, qual a nossa importância. Nós temos que produzir um discurso acerca de nós mesmos, que é o discurso que nós vendemos para a sociedade. Né? Qual a nossa importância, o que, que a gente pode, por que, que é melhor procurar a gente do que procurar os charlatões. Né? Então, sempre, esse é um discurso, toda profissão tem isso. Pode examinar, toda profissão tem sua parte, que é um discurso, os sociólogos olham para isso, né? Um grupo assim, aquilo ali é um discurso ideológico, ideológico sobre a própria profissão. E aí vem a questão de como, qual a via que nós vamos escolher para produzir a nossa ideologia profissional. Qual vai ser a nossa ideologia profissional? Né? E, normalmente, o caminho da maioria das profissões é um caminho mais direto, tá certo? Mais desavergonhado, né? Um caminho mais objetivo, né? Que é o caminho de dizer assim, eu quero porque eu quero, porque é para mim e vai ser para o meu benefício. Né? Então é mais fácil. Dizer, óbvio que vai ter que revestir isso de uma roupagem mais para dialogar com a sociedade, mas a estratégia é assim, por que eu? Porque eu, por que não o outro? Por isso que sou eu. Tem que ser eu, tem que ser comigo, tem que ser com esta profissão. Né? O outro é o mal, o outro é o bizonho, o outro é o que a gente não quer. Né? Então, o corporativismo é a principal ideologia que informa o desenvolvimento das profissões. Né? Por que nós? Porque nós queremos ganhar mais. Por que nós? Porque nós queremos mais poder. É lógico que eu vou dizer assim para a sociedade, olha, é porque eu sou mais competente, estudei mais, né? Vou dizer para a sociedade, é porque você estará mais segura se for comigo. Eu vou dizer essas coisas para a sociedade. Mas a estratégia dentro do grupo é a estratégia de assim, nós porque nós é nós, o resto, vocês sabem, né? O resto é o resto. Né? Então, mas os psicólogos, curiosamente, né, tem um tipo de animal político muito diferente do psicólogo. Então, o psicólogo não consegue fazer as coisas assim do jeito muito objetivo. Né? Os psicólogos são críticos e querem problematizar. Né? Então, a via que os psicólogos estão estabelecendo há cerca de uns 8 anos, a via dos psicólogos é uma via diferente. Muito interessante, eu achei interessante, que a via de produzir uma ideologia profissional que leve a uma conformação da corporação, porque nós temos um problema, nós não somos corporação. Corporação, ela tem que se identificar com essa condição. Né? Se eu acho que eu sou eu sozinho e que cada psicólogo é um psicólogo isolado, ela tem que fazer essa visão, ela tem que ter essa visão de que nós somos um coletivo como profissão. E a escolha desta corporação tem sido uma escolha que busca construir o grupo corporativo sem recorrer ao corporativismo. Então, qual é esta estratégia? É a estratégia exatamente da autocrítica em relação à sua produção anterior, no que diz respeito aos interesses sociais, e uma releitura dos interesses sociais, e uma aliança com esses interesses sociais. Ou seja, a estratégia é uma estratégia de romper com o elitismo como forma predominante de presença social. De dizer, olha, elites brasileiras, estamos desembarcando do nosso pacto, porque, aliás, você já não tem mais condição de nos manter como profissão, né? E a gente precisa trabalhar. Então, nós estamos estou dizendo isso só a gente, porque eu gosto de brincar que assim, não é por ideologia só, não é porque nós nos tornamos conscientes e críticos num dado momento. É porque a conjuntura política estabeleceu a possibilidade democrática da política pública, da cidadania, e porque nós tínhamos uma contradição enorme. Onde que nós vamos botar os 120 mil psicólogos que existem hoje? Né? Com a perspectiva de serem 300 mil daqui a 10 anos. Onde nós vamos botar essa gente? O que é que essa gente vai fazer? Como é que essa gente vai ganhar o pão para ser profissional? Né? Muito coelho para pouca cena. Como é que a gente vai dar conta disso? Se vocês forem pensar, esta é a principal questão que essa profissão tem que enfrentar nos próximos 10 anos. Quer dizer assim, nós não podemos enfrentar isso com base exclusivamente no individualismo profissional. É uma questão insolúvel. Haja criatividade. Né? Haja a criatividade, é insolúvel a questão de como nós vamos alocar no futuro próximo, já que nós não somos capazes de controlar o processo de ingresso na profissão, que é da autonomia universitária. Nós podemos, temos pressionado historicamente, através de mobilizações políticas, né? Mas nós não podemos controlar estritamente isso. Então, se não podemos controlar, nós temos aí que administrar essa presença. E como é que nós vamos? O que é que nós vamos fazer? Se uma profissão tiver a maior parte dos seus membros não remunerados, essa profissão deixa de ser profissão e vira uma ocupação. Condição para uma profissão ser profissão é que as pessoas possam viver financeiramente desta condição. Isso é fatal. Se você tem uma coisa, por que que lixeiro é ocupação e não é profissão? Porque qualquer um pode ser. Profissão é o que nem todo mundo pode ser, só alguns podem ser. É isso que define uma profissão. Tem os motivos por que só uns podem ser. Né? Mas o que define fundamentalmente é que não seja universal, não seja de acesso universal, seja de acesso restrito. Veja, a ideia de profissão está ligada à ideia de fechamento de um certo grupo social. Se esse grupo social se abre, se expande, se expande, se expande, se expande, e não consegue, ao se expandir, garantir a condição de ser remunerado pela prestação dos seus serviços sociais, esse grupo deixa de ser considerado com o prestígio das profissões. Ah, sim, ele é um psicólogo. É um psicólogo. O prestígio desta condição de ser... Ele é um coitado psicólogo. Fez isso, nem tem emprego. Não é isso? Ele é um pobre coitado. Um psicólogo, não tem emprego para ele. Se tem tanto lá na minha rua, tem 16 desempregados. Entendeu? Isso é crucial, gente. Isso não é um problema... Isso é um problema que não vai ser resolvido no individualismo profissional. O individualismo profissional não tem resposta para isso. E nós temos que enfrentar isso. Então, vejam, que combinação curiosa tem sido a estratégia proposta. É a combinação de, ao mesmo tempo, que enfrenta um problema, que é um problema corporativo, enfrenta esse problema de uma forma não corporativista. Porque não diz assim, eu quero emprego porque eu quero emprego. Eu quero emprego porque eu preciso trabalhar. Porque não tem nada mais antipático na sociedade do que o corporativismo na sociedade contemporânea, né? Nada mais antipático, pega mal. Quando você descobre que alguém está fazendo uma reivindicação para o seu grupo, a sociedade tende a virar as costas hoje para essas situações. Não valido, não legitimo. Então é preciso ter uma perspectiva ética. E a perspectiva ética que está apontada para a psicologia é dizer o seguinte: existem 170 milhões de brasileiros. Se esses 170 milhões de brasileiros forem ter atendido certas necessidades básicas que a Constituição lhes assegura como direito, e se um atendimento disso, esse atendimento, incorporar a dimensão de que isso tem que ser feito de uma forma humanizada, ou seja, de uma forma que reconhece a dimensão do sujeito presente no cidadão. O cidadão tem uma dimensão no cidadão, né, que não é anônima, mas é particular, é a condição de sujeito. Se a política se dirige a um sujeito cidadão, não simplesmente a um cidadão, é preciso convocar os especialistas, né, na questão da subjetividade. É preciso chamar os psicólogos para estar presente. Estou querendo dizer, não pode ter política de segurança sem psicólogo, não tem política de moradia sem psicólogo, não pode ter mais política nenhuma sem psicólogo. Todas as políticas têm que incorporar necessariamente os psicólogos como colaboradores para a eficiência da política. Estou falando de colaborador porque para a política ser boa, para a política ser adequada, para ela cumprir seus objetivos. Nesse sentido, eu citei aí para vocês alguns exemplos que falam dessa perspectiva. Citei o caso do ECA, né? Citei o caso da saúde mental, né? Mas a gente pode extrapolar e perceber a potencialidade desse caminho. Então, vejam, isso nos traz hoje a uma perspectiva de... Já estou concluindo. Isso nos traz hoje uma perspectiva de intervenção como profissionais, na busca de nos tornarmos uma corporação reconhecida, respeitada. Gente, cada profissional não quer outra coisa na vida senão fazer parte de um grupo que seja respeitado, reconhecido, né? Este é o ganho que vem ao lado do ganho financeiro e que é mais importante, às vezes, que o ganho financeiro. É ter um lugar na comunidade, um lugar marcado pelo respeito, um lugar marcado, né, pelo reconhecimento social, né? Isso é fundamental na sociedade. Um sociólogo, Axel, fala que o reconhecimento é a categoria política fundamental da contemporaneidade, né? Que mexe com a questão no campo do individualismo narcisista, né? Como que predomina na sociedade contemporânea, a questão do reconhecimento é fatal, né? Todo mundo quer ser reconhecido, tem que oferecer reconhecimento para ser reconhecido, né? Então, no nosso caso, a produção de uma presença social diferente tem a ver, não com negar essa história que eu tentei aqui toscamente e sinteticamente trazer para vocês, mas tem a ver com aprender com essa história, tem a ver com analisar essa história e perceber que essa história comporta um outro devir. Afinal de contas, são 40 anos de trajetória. É hora, né, aos 40 a gente inicia a maturidade. Então é hora daquele processo de amadurecimento político que nos remete a uma atitude diferente, não uma atitude queixosa, não uma atitude onipotente, não essas atitudes enfim, essas atitudes politicamente ineficientes, que, vou dizer para vocês, estou me incluindo o tempo todo no grupo profissional, é lógico, é a nossa atitude, são as nossas atitudes políticas predominantes. A queixa, a onipotência, dizer, tem que ser, tem que, queremos, que pena que não é, né? Quer dizer assim, mas precisamos agora ter uma perspectiva estratégica, ter uma perspectiva que nos faça assenhorar do projeto do futuro da nossa profissão, que nos diga, como profissionais, que nos diga que nós temos viabilidade. Pode vir mais 300 mil e até 600 mil. Não temos medo disso. Né? Não temos medo por quê? Porque nós somos hoje partícipes da construção e da transformação da sociedade brasileira. Agora, gente, isso, óbvio, estou apontando aí a perspectiva, então, que nos remete ao tema desse congresso. Esse tema desse congresso não está aí porque agora é todo mundo de esquerda. Eu, aliás, tenho visto na minha faculdade isso. Aquilo que antigamente eu fazia por ideologia, os meus alunos hoje fazem por puro pragmatismo. Professor, eu quero aprender psicologia comunitária. Professor, eu quero aprender clínica psicossocial. Como? É isso aí que está tendo emprego, eu estou tendo condição de trabalhar. É aí que eu vejo o caminho. Né? Não tem aquela coisa assim ideológica. O meu compromisso de salvacionista do mundo, quero fazer a minha culpa, daqueles componentes que deram, marcaram a minha geração, particularmente, no seu engajamento político. Hoje o menino vem num pragmatismo cidadão. Como é que é mesmo? É uma área da psicologia, entendi, uma área, psicologia social, uma área, tem emprego, tem trabalho. Muito bem, eu vou investir nessa aqui, parece que, né, analisa o mercado e diz assim, eu vou investir nisso aqui por uma opção de mercado. A minha chance de ter emprego é nesse negócio aqui. Eu quero aprender psicologia social porque é a chance que eu tenho de trabalhar no futuro. É psicologia. Gente, isso é tão diferente da época que eu me formei, enquanto perspectiva, né? Quer dizer assim, eu quero aprender algo que me dê teste ou psicoterapia, né? Hoje não, eu quero aprender psicologia social, quero aprender manejos em psicologia social, tecnologias em psicologia social. Por quê? Porque essa é a promessa, né? Eles estão sacando isso. Essa é a promessa. É por aí que se eu conseguir me viabilizar, é nesse caminho. Como consultor, o número de meninos que tem saído, na Bahia tem uma situação de mais grave, não vou contar para vocês, sobre emprego em psicologia, e lá não tem política pública, então é mais grave. Mas então, a saída das ONGs, os nossos alunos estão sendo empreendedores da sua própria possibilidade de intervenção social através de ONGs que contratam projetos, que financiam. Então, por isso, não é mais uma questão ideológica. Esse temário não corresponde a uma questão ideológica, né? É a questão de uma certa maturidade que diz assim, não existe contradição entre esse grupo profissional realizar os seus objetivos corporativos, que são legítimos, que é o objetivo de conseguir trabalho, conseguir remuneração, né? E para isso, esse grupo tem que produzir tecnologias, né? Tem que produzir competências técnicas, qualidade técnica, né? Qualidade técnica nesta interferência, não é contraditório fazer isso e, ao mesmo tempo, ser cidadão como psicólogo, lutar pelos direitos de cidadania do país, lutar pelas políticas públicas que possam atender a população. É uma posição, inclusive, do ponto de vista ético, muito confortável. Uma das categorias fundamentais para sustentar hoje a política é a ética, né? Um dos crivos fundamentais hoje, eu falei do reconhecimento como categoria, mas um dos crivos da estratégia política hoje tem que ser a ética. É preciso que o seu objetivo político, para que você tenha mais chances de fazer que o seu proselitismo tenha efeito, né? É de que o seu objetivo político tenha o mínimo de contestações no plano ético. Todo objetivo político encontrará algum tipo de contestação no plano ético, porque o objetivo político, por mais universal que ele seja, deriva de um grupo, de uma leitura de um grupo, né? E a ética sempre tem o projeto da universalidade. Então, sempre será possível arguir, bem, essa política de segurança que está sendo fazendo, o governo Lula, com essa política, o que está deixando de fazer? Entendeu? Porque quando faz uma coisa, deixa de fazer outra, né? Então, toda política, ela tem um óbice ético. Nós não vamos conseguir uma política que não tem nenhum óbice ético. Por quê? Porque sempre quando você faz uma, você deixa de fazer outra, você faz uma priorização. Então, você pode ser questionado. Um dos elementos fundamentais para o sucesso da política hoje é de que você tenha o mínimo de óbices éticos, né? De que você tenha o mínimo de confrontos com a sua perspectiva, com o mínimo de gente que conteste e fala que está errado, que é prejudicial para alguém, né? Quanto mais você conseguir. E do ponto de vista desta direção que está apontada neste Congresso, há uma felicidade nesse sentido, porque o coeficiente ético desta perspectiva é muito grande, né? Os psicólogos estão dizendo assim: primeiro, nós queremos trabalhar. Isso é uma reivindicação universal, legítima, ninguém questiona. Nós queremos trabalhar, é legítimo. E nós queremos trabalhar para quem precisa dos nossos serviços. Mais uma vez, absolutamente legítimo. Queremos trabalhar para quem precisa. Seja lá quem for este que precisa, né? Queremos trabalhar para todos que precisam, né? Então, nós trazemos uma perspectiva universalista. É diferente, não vamos ser questionados se é supérfluo ou se não é supérfluo, né? Quando a gente fala que é para todos, a gente quer prestar serviço para todos, né? E aí a gente diz, e para isso, nós queremos que o Estado brasileiro possa, hoje, oferecer aquilo que a Constituição garante ao cidadão, os seus direitos. E quando o Estado brasileiro oferecer os seus direitos aos cidadãos, que inclusive sou eu como psicólogo, né, que inclusive somos nós como psicólogos, beneficiários também, né, nesta perspectiva, estou lutando por algo que, como cidadão, tenho legitimidade para lutar, e, além disso, quero poder estar na condição de representante do Estado na prestação desse serviço, ou seja, agente do Estado na prestação desse serviço à população. Então, veja, este tipo de construção, ela é muito potente, ela tem uma potência. Então, na verdade, estou aqui um pouco dizendo para vocês que esse tipo de temário que o Congresso traz, né, que é um temário que tem se tornado cada vez mais frequente nos nossos encontros, nas nossas reuniões, né, ele não significa abandono das perspectivas da qualidade técnica na prestação de serviços. Ele não significa a preocupação do desenvolvimento de tecnologias de intervenção, de técnicas de intervenção. Ele não significa um abandono disso. Ele significa, pelo contrário, que estes aspectos estão dados como exigências desta nova postura. Porque quando eu vou trabalhar... Ô, gente, olha, nós psicólogos, uma gracinha, nós temos inventado tanta coisa legal em termos de tecnologia de intervenção nesse país, que os nossos patronos lá, que tinham aquela perspectiva estreita para nós, vão ficar espantados e surpreendidos. Eles dirão: poxa vida, a gente tinha razão do ponto de vista das potencialidades desse negócio, né? Mas a gente não conseguia imaginar que era tanto as potencialidades. Não exatamente na direção que eles nos apontavam, que era a direção, uma direção de retificação do povo brasileiro, né? Que era a perspectiva que eles tinham para a gente, né? Isso é verdade. Então, nós vamos consertar esse povo que é muito torto, né? Nós vamos arrumar esse povo, não nessa perspectiva, mas na perspectiva que diz: nós vamos ajudar esse povo a estabelecer a sua condição soberana, nós vamos ajudar esse povo, nós vamos estar junto com esse povo, estabelecendo uma condição de vida numa sociedade onde seja mais suportável viver, mais agradável viver, né? Eu falo agradável, mas vem mal-estar de civilização e Freud, fala assim, suportável, né? Que seja, a gente suporte melhor, né? que a gente possa contribuir para que essa sociedade seja efetivamente mais justa, que essa sociedade, que a diferença possa se expressar. Eu considero que essa questão da diferença é o nosso filão principal. Nós psicólogos, né? Você que inventou a tristeza, por favor, faça a fineza de desinventar. Então, assim, nossa perspectiva trabalhou com a questão da diferença, os nossos patronos fundadores trabalharam com a questão da diferença, numa perspectiva de que a gestão, a separação da diferença era a condição da sua gestão, né? Nós sabemos dos malefícios disso, né? Classes especiais, manicômios, exclusões de todo tipo. Nós, psicólogos, patrocinamos esse estado de coisa, porque fomos nós que oferecemos repertório para educação, para saúde, para Para dizer, tem problema? Separa para tratar. Hã? Fomos nós que inventamos esse negócio. Tem que separar para tratar. Né? Então, gente, que bacana. Nós fizemos isso e agora fazemos aquilo. Chegamos e dizemos, não, a questão é a diferença. Vamos combinar socialmente que a diferença tem lugar, tem que estar, vamos incluir as pessoas. Olha que coisa fantástica do ponto de vista de uma inversão do eixo. Continua precisando de tecnologia, continua pressupondo o desenvolvimento de uma investigação, do desenvolvimento de um corpo teórico que ajude a sustentar esta intervenção do mesmo jeito que era antes. Só que essa intervenção agora está num patamar que do ponto de vista ético é muito mais sustentável, né? Que é a perspectiva de viva a diferença, né? Viva a diferença, o direito à diferença, a aprendizagem com a diferença, o enriquecimento do mundo com a diferença. Somos nós os mesmos, não os mesmos, os psicólogos transformados, né? Ou uma prática transformada, ou um crescimento, uma maturidade que estabelece hoje que nós possamos trabalhar numa perspectiva diferente com a psicologia, né? Atendendo a uma clientela diferente na psicologia e garantindo a esta clientela condições mais adequadas para a expressão dos seus afetos, que a gente gosta, sua potencialidade. Né? Nós podemos fazer isso em larga escala, veja, muito melhor, em larga escala. Então, eu digo o sonho dos nossos patronos, né? Dos patronos da nossa profissão, o sonho deles é um sonho que era enviesado, mas... Digamos, já que nós fomos atraídos pela luz desse sonho, é porque esse sonho tinha alguma luz, né? Senão não estaríamos tantos de nós hoje metidos com essa condição. Foi porque eles pensaram alguma coisa que tinha de fato, né? Tinha de fato uma potência, e nós somos talvez a expressão da potência do sonho deles. Porque fomos atraídos, estamos aqui hoje num sábado discutindo a nossa profissão. Prova maior de amor não há, né? De que está aqui num sábado discutindo os problemas dessa profissão, né? E com isso queria agradecer a vocês, a audiência atenta e simpática, e me colocar à disposição para perguntas. Queria dizer assim, eu sou muito enfático, meu modo singular, né, de me expressar, e isso não quer dizer, hipótese alguma, de que eu considere que qualquer um dos elementos que eu trouxe para vocês esteja a priori validado, seja correto. Eu sei porque me percebi ao longo do tempo que uma forma, às vezes, muito enfática, apaixonada, pode inibir a contestação, o debate, né, a crítica. E eu queria dizer para vocês assim, que eu sou muito aberto a esse diálogo, e qualquer coisa que eu tenha falado para vocês que possa parecer estranho, suspeito, diferente, inadequado, eu gostaria de contar agora com a sinceridade de vocês, a boa disposição dialogante, para a gente problematizar, e daí talvez, né, que todos nós possamos aprender um pouco mais nesse diálogo. Ok? Obrigado.
Oi, Marcos, parabéns. Eu acho que você traz assim, para nós a oportunidade de uma reflexão única no momento especialíssimo, quando você diz que a nossa participação, nós somos partícipes de todas as transformações profissionais e, claro, que sociais, né? Eu não consigo também, né, separar muito bem isso, mas eu tenho uma questão comigo que eu espero que você responda. Né? Quando que você fala assim, que a nossa participação vai ser muito importante quando a gente possibilitar que esse grupo social, que até então teve muito pouco acesso a nós, que ele que isso promova na nossa subjetividade profissional e pessoal o direito à diferença. E eu não sei se você tem percebido, principalmente no que diz respeito à condição da mulher, a gente tem tentado mostrar, ou pelo menos é um pensamento meu, não sei se correto ou não, o quanto talvez a gente tenha que brigar mais pela justiça e pela chance de você ser desigual e não diferente. Porque quando você fala de diferença, sempre me parece assim, que são questões muito opositoras, né? Porque então, quem é diferente, se ele tiver um melhor argumento, ele acaba se impondo. E talvez a desigualdade venha ao encontro de uma possibilidade de convivência. Você consegue desfazer essa confusão minha? Não sei, ou isso é pertinente? Não sei. Tudo bem?
Então, que interessante, porque a gente usa, de fato, essas duas dimensões como objetivos políticos, né? Eu acho que nós temos esses dois objetivos se colocam, em alguns casos se superpõem, em outros não, né? Então, eu acho que, efetivamente, na questão da sociedade brasileira, nós temos no plano, porque o plano da igualdade é universalista, né? Então nós temos uma questão a realizar nesse país, que é o projeto democrático. Nós não conseguimos realizar o projeto democrático. Nosso país não tem uma experiência democrática. Eu valorizei ainda há pouco, graças, estamos vivendo um regime democrático, né? Quer dizer, nós temos um regime de governo democrático, mas nós não temos uma sociedade democrática. É preciso que a gente tenha isso muito claro. Né? Nós não temos uma sociedade democrática. Por quê? Porque a ordem de desigualdade social entre nós, ela é abissal. Né? Ela, vocês sabem, nós somos aí campeões de concentração de renda. A nossa sociedade funciona estruturada sobre um registro da ordem da perversão. Né? Essa nossa sociedade é perversa como modo. Eu estudo relações raciais e subjetividade, tenho tido a oportunidade de fazer uma reflexão sobre uma história subjetiva das relações raciais e tenho encontrado autores que apoiam uma hipótese de que o nosso modo de ser, cada sociedade produz, a sociedade brasileira produz brasileiros. Né? A máquina de produzir brasileiros, vamos dizer assim, a máquina de produzir brasileiros, aí, no genérico, né, ela tem um dente quebrado que nos marca a todos com um certo cacoete, que é o cacoete da internalização despótica do senhor da Casa Grande. Né? Quer dizer, a todos essa marca vem de alguma forma, ela pode estar mais camuflada, mas não, num determinado momento ela sai para fora, né, o bicho pula, né, nós podemos ser mais treinados, assim, mas essa marca, estou querendo dizer que essa marca faz parte do repertório das possibilidades de subjetivação na sociedade brasileira, né, a assunção de uma certa ordem de absolutismo do sujeito que marca e dá sustentação para a sociedade profundamente desigual. Né? E o grupo étnico em específico, que foi matriz da geração desse processo, né, ele é o mais prejudicado nesse sentido, porque ele sempre está sendo reiterado o lugar dele ao lugar do mesmo. Né? Tá, os autores trabalham lá com as descrições de Casa Grande e Senzala, e Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, para poder analisar caráter singular da relação com o outro que se estabeleceu nessa nação. Em lugar nenhum do mundo, né, o outro pôde ser tão onipotente como o outro do senhor de engenho. Né, o outro absoluto. Né, e, então, todos nós temos esse registro. Podemos convocar o outro absoluto em algum momento, né, para resolver autoritariamente, para dizer, para colocar os sujeitos nos seus devidos lugares. Ao mesmo tempo, somos vítimas disso o tempo todo. Né? Sempre tem alguém que pode estar fazendo isso em relação a nós. Né? Acho que isso é a dor e a delícia de ser o que somos, né? O jeito que somos. Então, a questão da desigualdade para nós é uma questão enigmática, emblemática. É ela que nos traduz. Né? Decifra-me, eu te devoro. Né? O enigma da sociedade brasileira é a desigualdade. O enigma da sociedade. Sabe por que é enigma? É porque a gente não consegue compreender. Está num registro
que você olha, vê e não compreende. Quer dizer, não compreende naquele sentido que é enigmático. E ao mesmo tempo é emblemático, é o que mais nos define. Então, de fato, nós temos uma reivindicação com a questão da igualdade, uma reivindicação central. Né? Realizar a igualdade para nós. Igualdade não é um absoluto, não. Né? Igualdade se realiza em vários planos, em várias dimensões. Né? Nós realizamos a igualdade apenas em alguns planos, geralmente imaginários, assim, que alguns planos institucionais, todo mundo vota. Mas olha, gente, o resto dos planos que a igualdade existe estão todos a descoberto. Todos a descoberto. Então, de fato, mais do que um problema social, essa é a nossa chaga, é o que nos devora, enfim, qual metáfora que queira, o nosso enigma aí. Quer dizer, assim, ser uma sociedade assim, como nós somos, é uma profunda inviabilidade para o futuro. E está ficando patente isso. Ou resolve ou vai ficar cada vez. O morro não tem vez, o que ele fez já foi demais. Né? O morro é isso. Cantou-se no samba dos anos 60, dos anos 70. Nos anos 80, o morro estava tomado pelo tráfico e virou um exército paralelo e esse papo todo que a gente está vendo aí. Mas é assim, gente. É daí para lá. A tendência é ficar pior se isto persiste. Se o registro não muda, se o registro só se intensifica, anos após ano, a concentração de renda aumenta mais, a produção de miseráveis aumenta mais. Isso tem a ver com o jeito que nós somos. Somos nós que produzimos a sociedade. Quando eu digo nós, assim, não estou querendo também, estou querendo uniformizar as responsabilidades, assim, óbvio, com diferentes responsabilidades. Mas eu estou querendo dizer que assim, a sustentação desse modo de operação da sociedade.